Prezadas amigas, caros amigos, nossos irmãos em ideal Santo Quantista, é importante nós reforçarmos, porque percebemos aqui ou ali ainda algumas pessoas confusas sobre pontos capitais de nossas disciplinas espirituais semanais e diárias. Eu vou só reforçar alguns pontos básicos. Nós fizemos um seminário, havia muito conteúdo. É natural que algumas pessoas se atrapalhem com alguns itens que são essenciais. Alguns são sugestões, são propostas criativas. Naquele seminário de oração, por exemplo, que nós botamos o material todo na íntegra, no site, inclusive. Foi publicado, não foi? Muito bem. Os meninos acabaram de confirmar, os nossos dois diretores adjuntos a mim, né, o diretor adjunto Delano e a diretora-geral Maísa Marante, Delano Motê, e são do Conselho Deliberativo, porque nós juntos decidimos os assuntos e esperamos depois o aval dos espíritos, que às vezes decidem em contrário ou com particularidades, às vezes não diametralmente oposta à decisão a que nós propusemos, mas com diferenciações ou sutilezas que nós não havíamos apresentado originalmente. Eu queria apenas destacar que orações ou meditações, que já são coisas distintas, vamos colocar assim, de forma genérica, se não, pesquisem no site o assunto para distinguir oração de meditação, que já está lá explicado. Momentos de oração, fazer orações ou meditações, fazer culto do Evangelho, fazer ou participar de uma reunião mediúnica de desobsessão e fazer os 15 minutos exclusivos de preces que Eugênia pede como um artigo essencial em nossa instituição para os participantes mediúnicas, são quatro funções completamente distintas. Então, por exemplo, eu posso orar e meditar à vontade no trânsito, no semáforo, desde que não distraia no veículo, não me distraia no volante, não perca a perspectiva de conjunto. Posso, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais monofocada, os homens são mais monofocados, toda vez que o semáforo fechar, eu fico lá com o olho esperando o semáforo abrir, enquanto isso faço uma prece. Excelente! Isso é um momento de oração, são orações ou meditações, ou reflito sobre um tema que está no site hoje, etc, etc. Isso é um ponto. Isso é uma função importante que nós temos que desenvolver. Mas as três obrigações, as três pré-condições disciplinares, então são condições sine qua non. Se a pessoa não faz, não pode frequentar a mediúnica. São... e incluo como uma quarta, frequenta a frequência palestra, mas todo mundo já sabe que tem que assinar, e se não assinar não pode ir. Então nem estou incluindo aí. Estou incluindo os elementos, as outras três pré-condições que algumas pessoas estão confundindo. Ler Evangelho, fazer a leitura do Evangelho, não é fazer culto do Evangelho. Eu posso ler o Evangelho como uma meditação. Estou lendo o Evangelho de Jesus, nisso eu vou meditando nas palavras de Jesus, leio sozinho. Leio em silêncio, leio no trânsito, se eu não estiver dirigindo. Não é aconselhável, porque pode haver deslocamento da retina, mas, então deve-se evitar. Mas eu leio em casa, em qualquer horário, leio em silêncio, porque eu estou meditando o Evangelho. Isso não é culto do Evangelho. Culto do Evangelho é um trabalho com os Espíritos, sem ser uma reunião mediúnica, sem, portanto, ter trabalhos mediúnicos. É uma semidesobsessão. Nós estamos tratando das entidades que estão no nosso lar, se o culto do Evangelho for feito no lar, preferencialmente, não só no lar, mas numa sala ou quarto específicos, sabendo que ali haverá trânsito de entidades sofredoras e de guias espirituais ou amigos do bem que estarão tratando essas entidades sofredoras, vampirescas ou malevolentes, que são três categorias distintas. Vocês podem pesquisar depois no site esse assunto, que é outro assunto, nós não queremos desviar o foco. Então, culto do Evangelho tem duas pré-condições muito importantes e uma terceira que não chega a ser essencial, mas é muito importante porque apenas em situações de exceção é que deve ser flexibilizada. Primeira pré-condição, tem que ser feito no mesmo horário, porque os nossos amigos espirituais são muito ocupados e se nós não fazemos à mesma hora, nós podemos não contar com a assistência dos guias espirituais justamente quando mais precisamos, porque estaremos tratando entidades perturbadoras do nosso ambiente do lar ou ambiente do trabalho, se nós fazemos no trabalho. Segunda precondição, que seja meia voz. Um volume de voz bastante para alguém do nosso lado ouvir, porque as entidades sofredoras, obsessivas, as que drenam nossas energias, ou as que querem fazer o mal a nós ou a entes queridos, ou a causas que defendemos, ou as empresas a que somos ligados, ou organizações a que oferecemos os nossos esforços, às vezes, e em sua maioria, não ouvem telepaticamente o que nós estamos lendo. Então, não haverá o tratamento dessas entidades. Culto do Evangelho é um trabalho intermediário entre orações, que fazemos sozinhos, que podemos fazer em qualquer hora, mas André Luiz recomenda que até as orações sejam feitas numa hora certa para que os guias venham inspirar durante a oração. Mas tudo bem, a oração pode ser para Deus e a gente pode em qualquer hora ser inspirado. Tudo bem. Mas até as orações é bom que, mas não é obrigatório, seja feito no horário certo. O culto do Evangelho tem que, é obrigatório, porque é metodológico. Nós não teremos a garantia da presença dos guias espirituais. E quem é que quer ficar só com os obsessores ou os sofredores e se sair carregado em um culto do Evangelho em vez de sair higienizando os ambientes onde está? Então são essas duas precondições: a meia voz, oração feita em voz alta, leitura feita em voz alta, oração final feita em voz alta, pelo menos. Pode-se incluir o livro dos Espíritos, pode-se incluir uma mensagem preparação psicológica até para que nós façamos o culto do Evangelho antes ou depois para o encerramento, se quiser, isso é facultativo. Mas a leitura do Evangelho, Evangelho clássico, Evangelho segundo o Espiritismo, para quem preferir, não tem importância. Novo Testamento, preferencialmente os quatro Evangelhos de Jesus, oração antes, oração no final. E o terceiro item que eu disse, que é importante, mas é flexível em situações extraordinárias, é o lugar, como falei. Tem que ser feito, se é o Evangelho do lar, para nós limparmos espiritualmente nosso lar, tem que ser feito na nossa casa, nosso ambiente de dormida. O melhor é que nós usemos uma sala da casa e não o quarto propriamente, porque haverá movimentos. A sala, por exemplo, onde eu faço o culto do Evangelho na minha casa diário, não é a sala, nós não fazemos o nosso quarto, por exemplo, nem no quarto de ninguém. Segundo, é preferencial. Se a pessoa só tem um quarto, faça no quarto. Há quem faz até no banheiro, porque ninguém na família permite. Chega a esse ponto, que é o único lugar de tranquilidade para se fazer o culto em voz alta. Tudo bem. Situações. É como hospital de campanha. Na falta, se é uma emergência de uma cirurgia, faça a cirurgia debaixo de uma tenda. Porque se houver uma infecção ali, trata essa infecção depois. A pessoa pode até morrer da infecção. Mas o urgente, que era uma sangria, uma hemorragia grave, tem que ser na mesma hora suturada uma veia, uma artéria, por exemplo. Não é? Mas não é que se deva fazer uma cirurgia em qualquer lugar sempre. Só em situações extraordinárias. É o que os médicos e cirurgiões são orientados a fazer. O que acontece em campos de batalha. Existem os hospitais de campanha que são feitos com o que existe. Não é? Muito bem. Qual é a situação que a gente flexibiliza essa questão de lugar? Quando a pessoa vai viajar, ou quando a pessoa trabalha viajando. Então a gente já sabe, o horário pode ser diferente para os dias diferentes. Então a pessoa pode fazer o seguinte: vou definir que tenho segundas, quartas e sextas, isso hipoteticamente, só para vocês assassinarem consigo à vontade. Segundas, quartas e sextas, bons amigos espirituais, eu posso fazer às 10 horas da noite, mas em terças e quintas, ou então, durante a semana eu faço faculdade à noite, ou eu sou professor de faculdade à noite. Então eu faço meu culto evangelho às 23 horas, que é quando eu já chego em casa, ou 23h30, já jantei, já tomei um banho, estou preparado para o culto evangelho. E nos fins de semana, eu faço às 20 horas. Perfeitamente. A pessoa pode fazer isso. Ou às 18 horas, ou 15, ou 17, porque eu ainda vou para a palestra depois. Perfeitamente a pessoa pode fazer isso. Mas desde que haja uma programática. Vocês entenderam o que é horário prefixado, pré-estabelecido, pré-estipulado? É que alguém de fora pode se planejar estar conosco naquele momento. Se já sabe que na terça-feira o horário é diferente, mas fixo, o espírito bom estará lá. Agora, o que é a mudança de lugar? Se a pessoa viaja, então dizer bons amigos espirituais. Muitas pessoas trabalham no interior, de terça a quinta, de segunda a sexta eu faço em tal cidade, sempre no mesmo horário, em tal horário. E no fim de semana faço em tal horário em Aracaju ou em outra cidade que for de fora, que vou publicar isso, que acho que é importante para todos ouvirem. E mesmo que ficar só para o grupo pequeno, existem componentes do nosso grupo de trabalhadores e de médicas dentro e fora do Brasil, inclusive, não é? E, por fim, os 15 minutos exclusivos de prece, eu não posso considerar que eu, no trânsito, eu tomando banho, eu fazendo uma coisa mecânica, lavando os pratos, é tão bom que nós nos acostumemos a orar e a meditar em todos esses momentos, são acréscimos. Mas vejam bem, o que Eugênia, em nome da Espiritualidade Sublime, pediu é que tenhamos um quarto de hora apenas, exclusivamente para Deus. Então a pessoa não pode fazer absolutamente nada além de estar orando nesse momento. A pessoa diz, não, mas eu vou muito concentrado no trânsito. Bem, a pessoa só pelo fato de estar em trânsito, ela está, mesmo que não esteja dirigindo, digamos, eu estou aqui ao lado do carona, como estou agora. Estou aproveitando o momento da viagem para fazer isso. Mas eu estou um pouco tenso porque o carro pode bater, porque pode aparecer um bicho na estrada, porque inevitavelmente as mudanças de marcha me fazem eu gerar especulações sobre o que está acontecendo na rodovia. Se eu estou no ônibus, pior ainda, eu fico tenso porque eu estou em público, alguém pode roubar minha carteira, alguém pode invadir, alguém me chama atenção, alguém fala, alguém grita, uma buzina na rua. Isso é aproveitar, é fazer um encher linguiça. É ótimo que a gente ore. É muito recomendável, melhor do que estar pensando besteira e olhando para o povo. Não é verdade? Orar e meditar no trânsito. Mas não são os 15 minutos exclusivos que Eugênia pediu, porque aí nós teremos condições de receber orientações sobejas excelentes para a espiritualidade amiga. A reunião de desobsessão mediúnica, então, é quando tudo isso vai ter um efeito mais completo, porque nós vamos fazer o... Lá estaremos no ambiente preparado exclusivamente, como aqui, por eu ser um médium mediunato, os carros que eu utilizo, de Delane Wagner, eles são fechados. São salas mediúnicas, a de Maísa também, são cabines mediúnicas, com a mesma barreira energética que reuniões mediúnicas têm. Além do próprio médium mediunato, se funcionar como uma cabine mediúnica, por isso Chico Xavier psicografava até no cemitério, em qualquer lugar, porque estava mediunato, existem as precauções para os que não estão nesse mediunato, não devem se expor a trabalhar mediunicamente fora das reuniões mediúnicas. Reunião mediúnica é lugar de manifestações dos espíritos sofredores ou do plano superior. Cudo evangelho é só para trabalharmos com inspiração, mudarmos a faixa de consciência e principalmente a hora das orações exclusivas, que sejam realmente exclusivas. Melhor que sejamos sentados para não pegar no sono. Quem tem dor na coluna, deite-se, mas completamente vigio, não com sono, não caindo pelas tabelas, tem que estar descansado, por isso é bom que seja no início do dia ou logo depois que acordou, e ser um momento exclusivo para Deus. Se a música sem letra vai nos ajudar a relaxar, é diferente. E para isolar dos ruídos externos, é diferente. É porque nós estamos com esse recurso auxiliar, catalisando o processo e ficarmos totalmente voltados para Deus e seus representantes como os Cristo, Jesus, Maria e Gabriel. Um beijo no coração de todos, nunca demais esse alerta. Irmão do Espírito, Benjamin de Aguiar.